Boa tarde, Srs. Deputados. Vamos dar início à nossa audição do Dr. João Cadete Matos, que foi apelidado ao Sr. Deputado. Vamos dar início à nossa reunião? Obrigado. Foi a personalidade indigitada para Presidente do Conselho de Administração da Autoridade Nacional de Comunicações, nos termos dispostos do artigo 17 da Lei 4 das Entidades Reguladoras, aprovada em anexo à Lei de 67/2013, de 28 de agosto. Também já informei aqui o Dr. João Cadete Matos sobre a modalidade desta audição. Irá ele ter uma intervenção inicial de 10 minutos, impreterivelmente 10 minutos, e depois uma ronda de questões por cada grupo parlamentar, 5 minutos, também com 5 minutos para resposta a cada grupo parlamentar de forma individualizada. E, portanto, para não perdermos mais tempo, passava já a palavra ao Dr. João Cadete Matos.
Muito obrigado. Muito boa tarde. Gostaria de, em primeiro lugar, saudar todos os membros da Comissão. É com muito prazer que aqui estou e que me disponibilizo para responder às questões que me queiram formular. Embora a Comissão de Recrutamento e Seleção para a Administração Pública já tenha feito uma avaliação curricular e de adequação das minhas competências para presidir ao Conselho de Administração da Autoridade Nacional de Comunicações, gostaria de começar por sublinhar três dimensões do meu currículo que me parecem mais relevantes para o desempenho das funções para que fui convidado. Em primeiro lugar, um conjunto vasto de experiências de gestão e de liderança no Banco de Portugal, no Sistema Estatístico Nacional, no Sistema Europeu de Bancos Centrais e no Sistema Estatístico Europeu. O sucesso no desenvolvimento e consolidação de uma orientação estratégica, de afirmação da função estatística, consubstanciou-se no facto de Portugal ter sido o primeiro país do mundo a cumprir integralmente o padrão mais exigente de disseminação estatística definido pelo Fundo Monetário Internacional. Um outro indicador do sucesso obtido é o facto de termos desenvolvido uma central de informação sobre crédito que há vários anos ocupa o primeiro lugar do ranking do Banco Mundial. Em segundo lugar, o ter desenvolvido toda a minha atividade profissional ao longo de 35 anos, com o primado do respeito pelos valores da independência, da autoridade, da transparência e do serviço público, quer na Universidade, quer no Banco de Portugal. Em terceiro lugar, o conhecimento que adquiri sobre a economia portuguesa, quer nas minhas funções do Banco de Portugal, quer como professor na Universidade, conhecimento esse que abrange tanto as questões de natureza macro como microeconómica e incide sobre todos os setores de atividade económica. Feitos estes sublinhados, estarei posteriormente disponível para responder qualquer questão a propósito do meu trajeto profissional. Nesta minha intervenção inicial, gostaria também de elencar alguns dos compromissos e das principais prioridades estratégicas que nortearão a minha atividade como Presidente da Autoridade Nacional de Comunicações, caso veja confirmada a minha nomeação para essas funções. O primeiro, e certamente do mais importante compromisso que quero assumir, é a garantia de que serei absolutamente rigoroso, isento e transparente na liderança de uma regulação económica independente. Considero que assegurar de forma intransigente a independência da ANACOM corresponde a um imperativo legal que tem por base a nossa Constituição e o direito europeu e é absolutamente essencial para o cumprimento da sua missão de regulação do setor das comunicações. Quero, em segundo lugar, assumir um compromisso claro relativamente à atenção e prioridade estratégica que tem que merecer a ANACOM no quadro da sua missão e dos seus poderes a defesa dos interesses e dos direitos dos cidadãos portugueses. Por um lado, daqueles que são consumidores dos serviços de comunicações eletrónicas e dos serviços postais. A esses, a ANACOM tem o dever de garantir que o mercado gera ofertas e preços competitivos e assegura a melhor qualidade de serviço. Tendo presente os padrões internacionais, Portugal ocupa já hoje uma posição de relevo nos diversos rankings, mas importa melhorá-los de forma sustentada. Por outro lado, a ANACOM deve dedicar uma atenção e prioridades especiais aos cidadãos portugueses que não têm acesso ou beneficiam apenas de um acesso limitado e de baixa qualidade aos serviços de comunicação. O desenvolvimento e a coesão social de Portugal exigem que a Autoridade Nacional de Comunicações faça tudo o que estiver ao seu alcance, de forma a garantir o acesso aos serviços de comunicação por parte de todos os cidadãos. As comunicações em geral, e em particular o combate à exclusão digital, são também condições indispensáveis a um desenvolvimento harmonioso do país que trave e inverta o processo de desertificação de algumas das suas regiões. Competindo aos agentes económicos fazer os investimentos que considerem adequados e ao Estado, sempre que viável, apoiar ou promover os investimentos prioritários, deve a ANACOM assegurar as condições, no plano de regulação económica e do desenvolvimento de mercados competitivos, que assegurem a concretização desses investimentos. Neste âmbito, da melhoria da qualidade do serviço de comunicações prestado aos cidadãos portugueses, será prioritário proceder a uma avaliação cuidada das condições atuais de prestação do serviço universal, quer das comunicações eletrónicas, quer dos serviços postais. Aprofundar o combate à exclusão digital, contribuindo para o reforço do desenvolvimento de redes de nova geração. Prosseguir a monitorização rigorosa do cumprimento das obrigações do operador de plataforma de televisão digital terrestre e preparar as mudanças a introduzir em 2020. Tomar medidas que permitam corrigir a situação atual em que o setor das comunicações é um dos que recebe mais reclamações, como espelhado em várias estatísticas. Um terceiro compromisso e prioridade estratégica da ação da ANACOM terá que ser com todos os agentes económicos. Comunicações modernas, com oferta e preços competitivos, são essenciais ao desenvolvimento da atividade das empresas em todos os setores de atividade económica. Daria apenas dois exemplos, mencionando o contributo das comunicações para o reforço do setor exportador e para o desenvolvimento da atividade turística. Para o desenvolvimento sustentado da economia portuguesa tem sido e vai continuar a ser absolutamente indispensável a resposta eficiente das empresas do setor das comunicações. Assim, entendo que um quarto compromisso e prioridade estratégica da ação da ANACOM terá que ser, precisamente, uma articulação eficiente com todas as empresas do setor das comunicações. Considero vital que as mesmas tenham sucesso na sua atividade. E esse sucesso depende da respectiva capacidade de resposta efetiva e eficiente às necessidades dos utilizadores dos serviços de comunicações em todas as vertentes. Este desafio é particularmente exigente num setor em que a inovação tecnológica tem sido e vai continuar a ser uma dominante. A satisfação dos consumidores é e terá de ser sempre uma prioridade necessariamente partilhada pelo regulador e pelos operadores do setor. Estes devem contar com um regulador exigente, isento e independente dos interesses específicos de qualquer operador neste mercado, apostado numa regulação económica eficaz, isto é, que contribua para o desenvolvimento económico do nosso país, assegurando, em simultâneo, a proteção dos consumidores. A ANACOM deverá privilegiar uma concertação estratégica, mas não poderá, em circunstância alguma, deixar de usar os poderes de regulamentação, supervisão, fiscalização e sancionatórios aplicáveis por lei. Um quinto compromisso da ANACOM tem que corporizar-se no estabelecimento de uma cooperação institucional estreita e mutuamente vantajosa com as outras autoridades de regulação, quer nacionais, quer europeias ou internacionais, bem como com as outras entidades públicas ou privadas, nomeadamente as universidades, os centros de investigação e as associações de defesa do consumidor. No caso das autoridades europeias, a ANACOM deve reforçar o papel influente que já hoje lhe é reconhecido internacionalmente, dada a importância para o nosso país das decisões que são tomadas a esse nível e nas quais importa assegurar o interesse nacional. Um sexto compromisso da ANACOM deverá ser de colaboração estreita com todos os órgãos de soberania, sem abdicar em circunstância alguma do seu estatuto de entidade administrativa independente. A ANACOM terá de estar inteiramente disponível para cumprir as suas funções de consulta à Assembleia da República e para apoiar o Governo na área das comunicações, seja a pedido deste, seja por iniciativa própria. Para a concretização destes compromissos e orientações estratégicas, é essencial contar com a participação de todos os colaboradores da ANACOM. Eles são a chave do sucesso. Aceitei o convite para exercer estas funções porque sei que me foi proposto presidir a uma instituição dotada de recursos humanos muito competentes e dedicados. Se for confirmado neste cargo, a Agnacom contará com a minha experiência, o meu saber e a minha dedicação, bem como com uma total determinação em exercer uma liderança exigente e com ambição na excelência dos resultados. Competirá ao novo Presidente e aos novos membros do Conselho de Administração prosseguir o trabalho dos seus antecessores, que aqui gostaria de saudar. Nesta breve introdução, elenquei apenas alguns daqueles que considero serem os principais compromissos e orientações estratégicas para os próximos anos. Mas importa ter presente que é muito vasto o leque de atribuições da Anacom, o que deverá ser refletido na atualização do seu plano plurianual de atividades, com base num processo participado dentro da organização e de uma consulta pública abrangente. Muito obrigado pela vossa atenção e estou agora à vossa inteira disposição para responder às questões que me queiram colocar.
Obrigado, Dr. João Cadete Matos. Passava agora a palavra aos parlamentares, começando pelo grupo parlamentar do PSD, o Sr. Deputado João Alçá.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Dr. João Cadete Matos. E hoje estamos aqui então para analisar a sua indigitação. Naturalmente mereceu o parceiro adequado da CRESAP. O seu currículo não desmerece nenhuma contestação relativamente à indigitação para a qual foi nomeado. E, portanto, vai presidir, se assim for, se confirmar, uma instituição extremamente importante, um regulador muito importante naquilo que é a defesa dos consumidores, que é aquilo que mais nos deve preocupar. E como disse na sua intervenção, este é um setor onde existem muitas queixas, muitas reclamações, e há relativamente pouco tempo este Parlamento procedeu a uma alteração da lei das telecomunicações, em que temos verificado que as operadoras têm encontrado algumas situações para ir encontrar aquilo que era espírito da lei. E aquilo que eu lhe perguntava, o que é que entende relativamente a esta matéria, o que é que entende fazer para salvaguarda da defesa dos consumidores, para que este número de reclamações possa diminuir drasticamente e para que não aconteça aquilo que acontece constantemente por parte das operadoras de telecomunicações, uma pressão e uma constante, não direi guerrilha, mas uma concorrência muito forte, que fazem operações por telefone, o chamado telemarketing, muitas vezes para quererem vender mais produtos, e que os consumidores muitas vezes não estão salvaguardados. O que é que a Anacom pretende fazer junto destas entidades na defesa dos consumidores para que eles sejam mais salvaguardados naquilo que são os seus contratos e naquilo que se vinculam, que muitas vezes nem sempre estão esclarecidos, e a Anacom tem aqui um papel fundamental. Esta era uma primeira questão. Outra questão que lhe queria colocar, que tem sido público, que é, vai presidir um órgão que tem outras pessoas indigitadas e ao que se consta e ao que parece, algumas das pessoas têm relações próximas com uma, até ao momento, com uma das operadoras, e que por acaso é a operadora dominante no mercado. Se sente a confirmar-se essas indigitações, confortável para que a equipa que vai presidir tenha total isenção e independência para decidir relativamente quando houver conflitos entre as várias operadoras, e neste momento existem alguns entre a MEU e as outras operadoras, nomeadamente nas ofertas de acesso às condutas de postos e num conjunto de outras situações, se entende que são garantidas, sendo confortáveis, são garantidas as condições para, quando tiverem que decidir relativamente litígio ou ponto de vista diferente entre as várias operadoras, no sentido de decidir de uma forma isenta, dado que, como aquilo que parece ia ser confirmado, essas nomeações, dois desses dos quatro elementos transitam de uma operadora, e neste caso estamos a falar da EPT, a Altice, que tem posição, como disse, dominante no mercado. Para finalizar, este setor das telecomunicações em Portugal tem sido um setor muito dinâmico, muito inovador. Até em termos europeus tem estado na vanguarda, quer na inovação, quer na capacidade de criar novos produtos. E, portanto, exige também aqui um acompanhamento muito forte por parte da Anacom e dos seus membros no apoio também que este setor que neste momento atravessam um momento crítico, quer em Portugal, quer na Europa, com todas as discussões em torno do futuro digital, das telecomunicações, em particular o pilar fundamental da nova economia, da economia digital 4.0, e, portanto, com estas dificuldades, e neste momento, em termos europeus, em que há uma grande discussão sobre esta matéria, o que é que a Anacom também pensa contribuir relativamente a este tema da nova economia digital 4.0? Portanto, era basicamente estas as questões que tinha para lhe colocar, e quanto ao risco, como disse, o currículo e a competência e a experiência, não temos nada ao presidente. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado, para responder. Dr. João Cadete Martins.
Sr. Deputado, agradeço as suas questões que me permitem desenvolver os quatro tópicos que mencionou brevemente. Relativamente à primeira questão, como referi, esse é um dos compromissos importantes que nós temos que ter na Anacom, é a defesa e a proteção dos consumidores. Essa defesa deve ser feita a priori, isto é, um dos objetivos que terei como Presidente da Anacom é corrigir aquilo que me impressionou, devo dizer, menos favoravelmente, que foi as estatísticas de muitas reclamações. Há de haver um problema que é tratar as reclamações, e quero mencioná-lo, mas a primeira ação que temos que fazer é evitar que os consumidores tenham razões para reclamar. E, portanto, a prioridade tem que ser, junto dos operadores de telecomunicações e de serviços postais, de identificar as causas que estão na base dessas reclamações e corrigi-las na origem. Isto é, evitar as situações que são geradoras de conflito e que são geradoras de insatisfação da parte dos consumidores. De um ponto de vista objetivo, os operadores têm que dedicar recursos a tratar a insatisfação dos consumidores e a Anacom também tem que dedicar recursos a esse objetivo. E, portanto, todos temos consumidores em primeiro lugar, não terem motivos para reclamar, mas também as operadoras e a entidade reguladora. Um primeiro ponto fulcral para isso será a informação dos consumidores, enfim, que é muitas das vezes o motivo porque essas situações se geram, e como bem referiu, a forma como por vezes são estabelecidas as relações contratuais não são claras para o consumidor aquilo que está a contratar e quais são as suas implicações. E, portanto, este aspecto é crucial. Eu penso que, deste ponto de vista de corrigir a situação na origem, é necessário também criar medidas que façam com que haja uma capacidade de dissuadir os operadores de poderem, se esse for, enfim, a sua intenção, induzir em erro o consumidor. Eu diria que, relativamente ao tratamento das reclamações, elas têm que ser bem visíveis e têm que ser bem visível quais são as entidades que têm mais consumidores insatisfeitos. Eu diria que uma forma de penalizar os operadores que não prestam atenção à satisfação do consumidor é precisamente tornar bem evidente essa insatisfação, e eu penso que essa penalização é mais gravosa do que a aplicação de contraordenações. Enfim, uma empresa ser perante o público em geral identificada como prestando um mau serviço e tendo muitas reclamações irá afastar os seus potenciais clientes, irá transferir clientes da empresa para outras e, portanto, esse eu diria que é um forte desincentivo que pode ser feito, publicitando precisamente quem não preste o melhor serviço. Portanto, a qualidade do serviço tem que ser essencial e a transparência da informação também tem que ser uma prioridade. Foi recentemente publicado um diploma também permitindo as reclamações online. Foi atribuída à Anacom a responsabilidade por fiscalizar esse novo sistema de reclamações. E também aí nós temos que ser eficientes a tratar as reclamações. Esse é um outro capítulo, será o capítulo final daquilo que a Anacom faz quando recebe uma reclamação. O prazo de resposta tem que ser extremamente célere. Se a Anacom não tiver competência para resolver o conflito, se for de outra entidade, tem que dizer isso imediatamente, não pode estar muito tempo para responder. Portanto, há um conjunto de ações que eu identifico como prioritárias nesse domínio. Relativamente à questão que colocou de dois dos membros que estão indigitados para o futuro Conselho de Administração, terem tido no passado uma relação profissional com uma das operadoras. Eu diria que aquilo que é essencial garantir, e as duas pessoas em questão serão também aqui objeto de audição nesta comissão, e estou certo, estou convicto que elas próprias afirmarão o compromisso de total independência e isenção no exercício dos seus cargos. É com isso que eu conto, quando me foi dado conhecimento desta proposta. Entendi que o convite que foi feito procurará beneficiar da experiência desses dois elementos em termos de currículo profissional e de conhecimento do setor das telecomunicações em concreto, mas isso é uma garantia que, além das próprias pessoas indigitadas vos poder dar, eu, como indigitado presidente, aqui assumo na totalidade. Sempre que eu verificar no futuro, na futura composição do Conselho de Administração, alguma situação de incompatibilidade, obviamente essa pessoa ou essas pessoas não poderão participar nas decisões e, portanto, sempre que haja alguém que tenha alguma inibição, isso terá que ser cumprido. Telegraficamente, relativamente à questão da inovação que colocou e da articulação com a esfera europeia. Essa é uma das dimensões e um dos equilíbrios importantes de um regulador, é conseguir estimular que as empresas inovam, se desenvolvem. Isso é importante para os próprios consumidores das telecomunicações e dos serviços postais, mas é muito importante para as outras empresas necessitam de ter serviços de telecomunicação avançados e, portanto, todas estas novas soluções associadas à economia digital são altamente prioritárias. Portanto, o regulador deve apoiar e incentivar tudo o que seja feito nesse domínio, criando, obviamente, toda a regulamentação que o favoreça, mas sempre também garantindo aquilo que são os compromissos com os consumidores. Portanto, é esse equilíbrio que deve ser estabelecido e que também a nível europeu devemos ter a capacidade de influência para garantir que os interesses do país são tidos em consideração.
Obrigado, Dr. Cadete Matos. Passaria agora a palavra ao parlamentar do Partido Socialista, Sr. Deputado Carlos Pereira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Dr. João António Cadete Matos, muito bem-vindo a esta comissão. Antes de mais, felicitá-lo pela indigitação para presidente da ANACOM. Agradecer também os compromissos que fez a esta comissão relativamente a aspectos fundamentais, como seja a independência, a transparência e também a vontade de intervenção em termos de serviço público. São, obviamente, compromissos que nós sublinhamos. Gostaria também de agradecer as sugestões que já foi eventualmente avançando na Comissão relativamente àquilo que pretende, caso venha a ser o futuro Presidente da ANACOM, implementar na ANACOM. Um outro comentário antes das perguntas para aquilo que é a análise curricular que já foi, entretanto, feita pela CRASAP. Felicitá-lo por isso, são de facto boas indicações dadas pela CRASAP e, portanto, gostaria também, em nome do Grupo Parlamentar, de felicitar por essa, por esses resultados, dizer que do nosso ponto de vista as questões que de alguma forma, os critérios de alguma forma subsistem para a determinação da indicação de Presidente da ANACOM estão cumpridos. Gostaria basicamente de fazer algumas perguntas que me parecem relevantes naquilo que será o seu próximo desafio. Em primeiro lugar, tendo em conta aquilo que é a evolução tecnológica e a evolução dos mercados que temos assistido todos nesta área, se considera daquilo que sabe que a ANACOM tem neste momento, enfim, meios instalados, quer humanos, quer de outra natureza, capazes para acompanhar esta evolução, que é grande, que é significativa e que de alguma forma nos coloca desafios muito consideráveis. Nós sabemos que outros reguladores têm estas matérias asseguradas e no seu próprio orçamento têm condições para adequar a esses mesmos meios. Outra questão tem a ver com algo mais concreto, a questão da televisão digital terrestre. Tem sido um tema que, enfim, tem vindo a público, sobretudo por causa da questão relacionada com a sua qualidade, e a pergunta é muito direta, é saber o que é que acha sobre esta matéria e como é que pensa que pode acompanhar este assunto de forma mais cuidada e, de alguma forma, com resultados mais objetivos para os cidadãos. Uma questão também concreta tem a ver com uma outra controvérsia de há muito tempo, tem a ver com as ligações de comunicação com as regiões autónomas. É um problema que se põe há muito tempo e que a ANACOM tem acompanhado, mas que não tem evoluído de forma muito significativa. O diagnóstico é claro, há uma ligação feita por um cabo de fibra óptica no que diz respeito à Madeira e aos Açores, que está em fim de vida, segundo as indicações que temos, com um custo muito elevado e que tem impedido que outros operadores tenham entrado nas regiões, o que leva a que as regiões não tenham acesso a um conjunto de serviços de forma mais barata, naturalmente, em comparação com aquilo que se passa no plano nacional. Uma outra questão tem a ver com a forma como está a acompanhar ou que poderá acompanhar a tomada de decisão e já em funcionamento do fim do roaming na Europa, não é? É uma matéria que é uma boa notícia para os consumidores, mas de alguma maneira há ainda dúvidas sobre a forma como as questões serão colocadas na prática e, como se costuma dizer, é preciso saber se há letrinhas pequenas neste contrato ou não e se de facto isto não será exatamente assim ou se será assim. E, portanto, no fundo, também ter a sua opinião sobre este tema, que obviamente também será uma das matérias que a Anacom terá de que se debater. Por outro lado, gostaria de saber se tem alguma opinião já sobre a avaliação que faz do acompanhamento da Anacom às determinadas concessões, designadamente à dos serviços postais. É um tema controverso também, a questão da forma como o CTT tem praticado um conjunto de atividades e, portanto, que não são abonatórias sequer ao CTT. E tendo em conta que esta é uma questão crítica, o que acha que deve ser alterado, se é que tem já alguma opinião sobre isso. Uma outra questão é saber se o doutor tem alguma ideia de como deve acompanhar a evolução do comércio internacional. É uma matéria muito relevante, que tem crescido cada vez mais, nomeadamente naquilo que é importante, que é evitar práticas lesivas do consumidor, mas também práticas lesivas do mercado, do funcionamento do mercado. Se tem nesta matéria alguma questão, se tem nesta matéria alguma opinião também sobre isto. Finalmente, para terminar, relativamente aos consumidores, o doutor disse e bem que, enfim, do ponto de vista das reclamações, eu aliás estive a ver no site da Anacom, em 2016 a Anacom recebeu quase 70 mil reclamações, é de facto um valor colossal de reclamações, sendo que destas 70 mil reclamações, grande parte delas tem a ver com o serviço móvel, foi o serviço mais reclamado em 2016. Enfim, a pergunta era porque é que acha que isto acontece de alguma maneira, em primeiro lugar, porque isto tem sido recorrente, apesar nós aqui na Assembleia tentar até criar propostas legislativas no sentido de alterar este processo, mas a verdade é que as práticas muitas vezes lesivas para o consumidor continuam a existir. São muitas reclamações. O que é que acha desta situação, porque é que acha que acontece e o que é que acha que a Anacom deve fazer de alguma maneira para reforçar os direitos dos utilizadores e os direitos dos consumidores, que me parece ser um dos aspectos fundamentais do regulador e da Anacom. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Para responder, Dr. João Cadete de Matos.
Muito obrigado também pelas suas palavras iniciais. A evolução tecnológica, como eu referi, é de facto veloz. Enfim, estamos permanentemente confrontados com novas inovações e isso obriga as empresas também a acompanharem essa evolução. Esse é um ponto relevante e a questão que colocou tem a ver com os meios humanos da Anacom, isto é, até que ponto a Anacom está preparada para responder esse desafio. Eu devo dizer que a informação e o conhecimento que tenho, como sublinhei na minha intervenção inicial, é que a Anacom tem um conjunto de quadros muito competentes e muito dedicados. Mas a Anacom tem, basta olhar para o seu balanço social, uma população muito envelhecida. Tem uma média etária perto dos 49 anos de idade. E com uma distribuição, enfim, que é o inverso daquilo que se espera numa pirâmide etária. Portanto, a base da pirâmide, de facto, de pessoas com poucos anos na Anacom é muito reduzida, o que significa que o processo de recrutamento não está neste momento preparado, e esse é um ponto que a próxima administração tem que ter com muita atenção para aquilo que vai acontecer dentro de alguns anos, que é as pessoas que estão neste momento entre os 50 e os 60 anos e que se hão de reformar quando atingirem as condições para o efeito, e portanto nós temos que ter na base da pirâmide quem dê continuidade ao funcionamento da organização. E, portanto, esse aspecto é fundamental, junto, obviamente, com a requalificação. É uma análise que tem que ser feita também, como é que os meios humanos dentro da Anacom estão alocados às várias funções, quais são as funções mais prioritárias, em que medida é que pode haver alguma requalificação interna e como é que esse problema pode ser superado. A televisão digital terrestre, que foi a segunda questão que colocou, vai ter que responder à alteração importante em 2020, que eu mencionei, E eu combinaria a resposta a essa questão com a resposta também que colocou, enfim, relativamente ao comércio internacional e relativamente aos outros desafios que se colocam para o futuro. A ANACOM tem que ter também capacidade de inovação interna, no encontrar, junto com os operadores dos vários serviços, soluções que respondam aos problemas que vamos ter, e esse da televisão digital terrestre é um deles. A ANACOM tem, como sabem, a competência por gerir o espectro, que é um recurso público extremamente importante, mas que tem as limitações, quer em termos do funcionamento, quer em termos também da padronização e das regras de mercado em termos europeus a que estamos obrigados, mas tudo isso obriga a que sejamos capazes de pensar atempadamente as soluções. No caso das regiões autónomas, eu mencionei as regiões, enfim, mais isoladas e que têm mais problema, que sofrem hoje mais o problema da qualidade do serviço, e as regiões autónomas necessariamente terão que ter uma atenção especial, como todas as regiões que não têm hoje serviços de comunicações de qualidade. Portanto, é um investimento que eventualmente pode necessitar de apoio público, temos que ver de que forma esse apoio pode ser conferido, mas é algo que vai ter que estar necessariamente na nossa agenda. Também vai estar na nossa agenda a questão que colocou a seguir sobre as consequências das novas regras europeias sobre o roaming internacional. Há necessariamente uma preocupação que temos que ter pelo facto de Portugal ser um país que atrai muitos turistas e, portanto, e essa atração, enfim, está visível, foi uma estatística que eu tenho tido a responsabilidade ao longo dos anos de fazer, da balança de pagamentos e das estatísticas do turismo, e de facto os números são evidentes e a tendência vai continuar certamente a ser no sentido de crescer. Portanto, temos que avaliar bem o impacto que têm as regras que estão instituídas nesse domínio. Há um ponto sensível que colocou a seguir, e que, de facto, a ANACOM tem que dar resposta, que tem a ver com a qualidade dos serviços postais. Eu tive a oportunidade, na preparação que tenho estado a fazer para o exercício destas funções, de ouvir a audição que aqui teve lugar, há uns meses atrás, da Presidente em exercício, relativamente a esta matéria. Foi o Sr. Deputado Dr. Bruno Dias que colocou um conjunto de questões. Tive a oportunidade de ouvir essa audição, tive a oportunidade também de ouvir as respostas que foram dadas, e aquilo que de facto me parece essencial é eventualmente completar o diagnóstico, se é que esse diagnóstico não está ainda completo, e de facto houve pelo menos a convicção de que alguns indicadores, sobretudo aqueles indicadores que são médias estatísticas, não espelham totalmente a realidade das zonas de exclusão ou em que o serviço, e no fundo a insatisfação relativamente a esse serviço, é mais evidente, enfim, relativamente aos vários indicadores. Portanto, tudo isso tem que ser objeto de um diagnóstico, mas também nós vamos entrar, seguidamente, na revisão do serviço universal. E, portanto, no contrato que está estabelecido, este assunto tem que ser devidamente equacionado. Portanto, eu diria que há ações de curto prazo que têm que ser tomadas e que, se for caso disso, têm que entrar pelos poderes da ANACOM em termos de fiscalização e de sancionamento, mas também temos que, a seguir, começar a preparar com todo o cuidado o dossiê do novo contrato de serviço universal relativamente aos serviços postais. Eu penso que, em relação à questão dos consumidores, eu de alguma forma já tinha respondido. Muito obrigado.
Obrigado, Dr. João Matos. Passava agora a palavra ao Bloco de Esquerda, ao Sr. Deputado Heitor de Sousa.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar o Dr. João Cadete Matos e felicitá-lo pela nomeação. Eu ouvi com atenção a sua exposição inicial e reparo que o Sr. Doutor tem tido o cuidado de olhar para trás da ANACOM e acompanhar a ação dos seus antecessores no exercício dessas funções de regulação, de fiscalização, sancionamento e de monitorização, presumo. Portanto, é um bocado sobre a sua visão daquilo que deve a ANACOM fazer, fez ou não fez no passado, que eu lhe queria fazer a primeira questão, que é já agora, qual é a avaliação que o Dr. João de Matos faz daquilo que tem sido o papel da ANACOM no exercício dessas funções regulatórias no setor das comunicações. Esta pergunta é, digamos, a pergunta chapéu de uma série de outras que têm a ver com a situação que o Dr. João de Matos vai enfrentar num futuro próximo nos vários setores ou subsetores da comunicação, das comunicações em Portugal. E é sobre essas situações, que têm a ver um bocado com questões de ordem estratégica, que eu lhe iria colocar várias questões. A primeira delas é que o Dr. João de Matos sabe, não desconhece pelo menos, que Portugal está em vias de perder uma marca de referência onde o nome Portugal Telecom vai desaparecer, segundo o anúncio feito pela Altice no passado mês de abril, creio eu, numa reunião, uma grande reunião nacional que essa empresa fez, anunciando que a marca Portugal Telecom ia desaparecer e que ia, em seu lugar, passar a haver Altice. Eu queria lhe perguntar qual é a opinião que tem sobre esta matéria, porque não é por acaso, e eu creio que isso é uma questão de ordem estratégica, não é por acaso que a Portugal Telecom se chama Portugal Telecom / Altice. É porque era a empresa de referência das comunicações em Portugal, é a empresa que acomodou uma série de operadoras privadas que, entretanto, vieram surgir no mercado através da gestão e da disponibilização de infraestruturas que o Estado português e o povo português financiou na Portugal Telecom e, portanto, essa circunstância torna a Portugal Telecom / Altice não uma simples operadora de telecomunicações, mas uma empresa que, pela sua história, continuará sempre ligada ao Estado e ao povo português. E, portanto, esta decisão estratégica de eliminar a referência de Portugal Telecom do nome da empresa é uma questão de relevância política. E, portanto, eu queria lhe perguntar qual é a sua opinião sobre esse anúncio. A segunda questão que eu lhe queria perguntar também no campo das comunicações, das telecomunicações, tem a ver com uma questão que tem vindo a ser objeto de sucessivas iniciativas legislativas aprovadas aqui na Assembleia da República sobre o telemarketing e sobre a agressividade que as operadoras de telecomunicações realizam sobre os consumidores. Algumas coisas têm sido alteradas, mas não têm sido cumpridas por parte das operadoras. Isto tem dado origem a reclamações, mas não é só um problema de reclamações que se trata. É um problema de fiscalização e de sancionamento. E, portanto, o anterior Conselho de Administração da ANACOM tinha uma atitude que eu, numa audição anterior, classifiquei de boazinha em relação aos operadores e operadoras de telecomunicações. Senhor Dr. João de Matos vai ser bonzinho também para a ação fiscalizadora e sancionatória junto das teleoperadoras, sim ou não? Por último, Senhor Dr. João de Matos, só para terminar, no âmbito do Serviço Postal Nacional existe uma singularidade de termos uma empresa privatizada que tem uma rede de estabelecimentos que foi paga pelo Estado, onde funciona neste momento não apenas o Serviço de Atendimento Postal Universal Nacional, mas também um serviço bancário privado que se chama Correios Banco CTT. Esta circunstância torna, na nossa opinião, não só uma questão de concorrência, de falsificação da concorrência no âmbito do sistema financeiro, mas também uma questão que desvia o objeto essencial da própria ação dos Correios e Telecomunicações na prestação do Serviço Público Postal Nacional. E, só mesmo para terminar, Sr. Dr. João de Matos não desconhece, com certeza, as centenas de reclamações que têm havido hoje em dia, que continuam a haver, a respeito do incumprimento dos padrões de serviço de qualidade para a prestação de Serviço Postal Nacional, que os CTTs continuam a não cumprir em relação às pessoas e ao serviço com que se comprometeram. Portanto, pergunto-lhe, Sra. Doutora, o que é que pensa fazer sobre esta matéria? Obrigado.
Sr. João Pedro de Martes, para responder.
Muito obrigado, Sr. Deputado Heitor de Sousa. Respondendo às suas questões, relativamente à primeira questão concreta que colocou, que tem a ver com a marca Portugal Telecom e a alteração dessa marca, que pelo menos foi anunciada, ainda não concretizada. Eu ligaria, se me permite, essa questão à última questão que colocou, porque também tem a ver de alguma maneira com a marca, quando referiu a marca CTT, que agora é utilizada pelo novo banco que utiliza essa marca. Para fazer uma seguinte consideração genérica, que é aquilo que eu penso que é a minha obrigação fazer, com toda a transparência, e esse compromisso eu assumi-o aqui, é que não compete, de facto, à ANACOM, não está nos seus estatutos, intervir em relação às marcas que as empresas entendem definir. O que é suposto é nós pensarmos que uma empresa, quando altera uma marca, altera com o objetivo de ganhar clientes e não perder clientes. Enfim, todas as empresas, quando fazem alterações de marca, é com esse objetivo. Às vezes altera-se a marca porque a marca que existe tem uma tão má conotação que é bom mudá-la e, portanto, vamos rapidamente procurar uma outra marca que possa ter uma melhor aceitação. E, pelo contrário, às vezes a marca tem tão reputação que, de facto, não se abandona essa marca. E, se calhar, enfim, pode ser a situação que referiu. O que é essencial, e é isso que tem que ser a obrigação da ANACOM, é que, independente da marca, as empresas de telecomunicações e de serviços postais têm que cumprir aquilo a que estão obrigadas. Portanto, eu sobre isso não tenho absolutamente dúvida nenhuma. As regras que são contratadas têm que ser observadas e as regras que são definidas pelo regulador têm que ser observadas. Eu sou daqueles que penso que às vezes as leis, as recomendações, as normas que são emitidas podem se vir a revelar desajustadas. Enfim, não estão ajustadas à realidade. Então, e alteramos as normas. Agora, não podemos ter uma norma e não a observar. E, portanto, isso em relação a qualquer operador deste setor, o meu entendimento, obviamente isso vai ser analisado e discutido com os serviços competentes da ANACOM, que têm longa experiência nesta matéria, mas nós temos que ter total capacidade de ser eficientes a tratar os incumprimentos. Portanto, qualquer incumprimento, com a marca A ou com a marca B, tem que ter esse rigor e isso é aquilo que é o compromisso que eu aqui assumo. Porque a ANACOM tem um conjunto de poderes e esses poderes têm que ser exercidos. Eu sei que vai haver muitas dificuldades, vai haver com certeza contrariedades, mas essa é uma linha de conduta que justifica a aceitação deste convite. É para, de facto, prestar um serviço público exigente, rigoroso, e com total determinação. Eu sei que muitas das vezes nestas questões que envolvem contencioso há necessariamente a prudência jurídica de identificar e de estudar bem as situações. Sei, nomeadamente o caso que referiu, e foi uma questão que também colocou, do telemarketing, que existem hoje dificuldades porque muita dessa venda agressiva que referiu, e que eu sei que existe, é feita por vezes com uma capacidade de fiscalização que não é totalmente operativa, como também os senhores deputados sabem. Mas temos que ser totalmente rigorosos. Eu tenho como convicção que tenho o Conselho de Administração, tenho toda a ANACOM, que estabelecer um diálogo com os operadores de telecomunicações no sentido de haver um mercado competitivo em que eles procuram, obviamente, captar clientes, mas em que o fazem de forma transparente e rigorosa. Portanto, não pode haver nenhum abuso. Há uma situação que eu considero que é insustentável e que, por vezes, temos conhecimento de reclamações nesse sentido. Em relação à população idosa ou à população com menos nível de instrução, que são normalmente os mais fragilizados, são aqueles consumidores em que, de facto, esse tipo de atitudes eu acho que são inaceitáveis. Portanto, o termo que eu aqui afirmo é inaceitável. É claro que pode haver muita justificação, os operadores, quando haja situações de conflito, terão sempre hipótese de defender, em última instância os tribunais ajuizarão essa situação, mas o que é fundamental, como eu disse, é resolver o problema na raiz. Eu não acredito que nenhum operador ganhe em ter esse tipo de comportamentos. Pelo contrário, se, como eu aqui referi, for transparente para os consumidores que um determinado operador tem uma conduta lesiva dos interesses dos consumidores, isso vai fazer esse operador perder consumidores em vez de ganhar novos clientes. E, portanto, é essa a aposta que temos que fazer. Há aqui uma aposta também nesse sentido.
Obrigada. Doutor Cadete Matos, passaria agora a palavra ao Grupo Parlamentar CDS, Sr. Deputado Pedro Mota Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, renovando os cumprimentos que já tínhamos feito de manhã na Comissão, e Doutor Cadete de Matos, antes de mais, muito obrigado pela sua intervenção, eu também aproveito para felicitá-lo por esta mesma indigitação. O Doutor Cadete Matos tem um currículo que fala por si, são mais de 30 anos ligado a um regulador que é o Banco de Portugal, e portanto as suas competências na área da regulação são mais do que evidentes. Eu até, numa reflexão melancólica, diria que tem um currículo mais que suficiente para a administração do Banco de Portugal, parece que estaria mesmo talhado para uma matéria como essas, mas não é isso que nós estamos aqui hoje agora a discutir. Estamos a discutir uma outra autoridade de regulação. E eu, sobre essa autoridade de regulação, gostava de lhe fazer aqui duas ou três questões muito concretas. Eu vou tentar não repetir aqui um conjunto de matérias que já foram faladas, nós não temos muito tempo e, portanto, essa repetição não é certamente positiva. Mas acho que há aqui duas matérias sobre as quais eu gostava de ouvir a sua opinião. Primeiro tem a ver com as comunicações eletrónicas, uma das tarefas mais importantes que a Anacom tem, quer na regulação do mercado, quer na própria dispersão das próprias redes, é garantir efetivamente sempre os cumprimentos das obrigações, que são obrigações universais das comunicações eletrónicas. O Parlamento tem legislado muito sobre esta matéria, o Governo também, nós temos acompanhado muito diretamente esta matéria, e eu confesso que olhando neste momento para a composição do novo Conselho, das pessoas todas que estão no novo Conselho, estou com alguma dificuldade em identificar alguém que e efetivamente tenha uma ligação específica a esta matéria. Penso que o Sr. não tem, pelo menos do seu currículo, uma matéria tão diretamente ligada à matéria das comunicações eletrónicas. Lá está, num conselho que é um conselho vasto, não têm todos de saber a mesma coisa, isso até seria redutor, mas a verdade é que eu olho hoje para o atual conselho da Anacom, e percebo que a professora Fátima Barros é uma especialista nesta matéria, percebo que o professor João Confaria é um grande especialista nestas matérias, e sinceramente, olhando aqui para a composição do novo conselho, não encontro alguém, não consigo identificar alguém que tenha diretamente esta competência. Até porque nós sabemos que há duas pessoas que até vêm do setor, provêm mesmo aqui do setor, depois já lhe farei uma pergunta sobre essa matéria, mas essas pessoas que provêm do setor também não têm esta competência específica. Uma delas esteve muito ligada aos presidentes do Conselho de Administração, trabalhou diretamente com dois deles, com o Dr. Morteira Nabo e com o Dr. Horta e Costa, trabalhou na internacionalização da empresa Portugal Telecom, mas não trabalhou nesta matéria, e mesmo a outra, a Dra. Lila, também não trabalhou diretamente na matéria das comunicações eletrónicas. Também nesse sentido do professor também uma competência diferente e também não diretamente sobre esta matéria. Eu gostava de lhe perguntar se sente que isto de alguma forma dificulta ou pode dificultar, pode ser uma pecha no trabalho da próxima direção da Anacom, do próximo Conselho de Administração da Anacom, e quem é que pode dar um bocadinho mais essa competência nesse sentido. Depois há uma segunda questão que não posso deixar de lhe perguntar, como diria a poetisa, lemos, vemos, ouvimos, não podemos ignorar. Sabe que neste momento, quando nós olhamos para os operadores que estão os maiores operadores que estão neste momento no setor, há, olhando para as notícias, um conjunto de incómodo com algumas nomeações, e nomeadamente especificamente com o facto de duas das pessoas que estão indigitadas para o Conselho de Administração da Anacom provirem da mesma companhia. Eu até achei curioso que o Dr. Mário Vaz, presidente da Vodafone, dizia, e eu cito, a citação é de uma expressão dele, os reguladores querem-se independentes, e parece-me difícil que isto seja exatamente por causa desta mesma ligação. Eu gostava de perceber de quem terá a tarefa de dirigir esse mesmo conselho, se sente que isto de alguma forma é uma pecha, se sente que isto de alguma forma é uma dificuldade. Eu reparei que o Sr. na primeira intervenção que fez, ou na segunda intervenção que fez, disse uma coisa que achei curiosa, que é sempre que sentir que a independência da Anacom está posta em causa, é o primeiro a fazer uma intervenção, é o primeiro a garantir que essa independência não é posta em causa. Mas eu gostava de lhe perguntar preventivamente, antes mesmo da nomeação, se sente que isto causa ou não causa uma dificuldade ao trabalho do Conselho.
Obrigado, Sr. Deputado. Dr. João de Matos.
Também muito obrigado, Sr. Pedro Mota Soares, pelas suas questões. A questão essencial que se coloca relativamente à composição do futuro Conselho de Administração, enfim, e às questões que coloca relativamente às competências e à forma como eu vejo a gestão da Anacom nos seguintes termos. O sustentáculo, o pilar essencial de qualquer organização, eu venho de uma organização em que estou a trabalhar há muitos anos e posso dizer isso também com conhecimento de causa, são os quadros, a organização permanente da Anacom. E, portanto, como eu referi na minha intervenção inicial, o sucesso do meu mandato como Presidente depende, em primeiro lugar, da capacidade que terei, ou não, de mobilizar, de motivar, de pôr todos os colaboradores da Anacom a darem o seu melhor, do ponto de vista do seu desempenho e do ponto de vista da sua motivação. É claro que há muitas regras de organização e de funcionamento que podem ajudar a esse propósito, mas, sobretudo, o aspecto que referiu, que é o conhecimento sobre a regulação do setor, ele está hoje dentro da Anacom. Não depende, no essencial, de nenhum Conselho de Administração, nem nenhum Presidente do Conselho de Administração. A capacidade que se espera do Presidente e do Conselho de Administração é potenciar, é utilizar de forma efetiva esse conhecimento e esse know-how que existe dentro da organização. E, portanto, esse é o desafio que nos está colocado. Eu costumo dizer que os Conselhos de Administração, e na minha vida profissional já estive muitas vezes do outro lado de quem tinha que trabalhar com Conselhos de Administração, os Conselhos de Administração vão passando, mas a organização continua. E a organização que é o sustentáculo qualquer um destes reguladores, e do caso o regulador das comunicações também é assim. Eu espero é que o novo Conselho de Administração ajude a Anacom a ter um desempenho que pelo menos seja tão bom como o anterior, mas obviamente que a ambição é ser melhor. Como eu referi, é ter um desempenho que consiga resolver alguns dos problemas que estão identificados e consiga dar resposta aos anseios que penso que todos têm, nomeadamente os consumidores de serviços de comunicações. As pessoas que estão indigitadas, como eu referi, obedeceram a critérios de seleção que foram indicados pelo Sr. Ministro do Planeamento e das Infraestruturas, que penso que estão justificados e estão sustentados também pela avaliação que a CRESAP fez, portanto, do ponto de vista do currículo. Do ponto de vista das especializações, eu penso que qualquer Conselho de Administração vai ter também que fazer o seu processo de aprendizagem sobre estas matérias, portanto vai ter que contar com os quadros da Anacom para isso. E, como eu disse, esses quadros são bastante competentes e, portanto, eu acredito que, acima de tudo, tem que haver a determinação de serviço público de todos os membros e tem que haver esse compromisso absolutamente intransigente de independência. E, portanto, essa é uma obrigação que temos todos nós. Também têm as pessoas que estão indigitadas que têm esse trajeto profissional. E o compromisso que eu assumo é que, no dia-a-dia das decisões da Anacom, isso será um ponto completamente inviolável. A independência, a isenção e a transparência nas decisões. Eu, se me permite, porque penso que ainda tenho 1 minuto e 20 segundos para responder à sua questão, eu não posso deixar de aproveitar esta oportunidade, porque estamos a falar da composição dos conselhos de administração das entidades reguladoras, para partilhar convosco aquilo que é a minha convicção de 32 anos no Banco de Portugal. Eu tenho a convicção que os conselhos de administração das entidades reguladoras no nosso país deviam de ser constituídos, como são em muitos países da Europa e do mundo, na base de concursos públicos. Portanto, eu estou aqui, indigitado para estas funções, tive muita honra em aceitar o convite, mas devo dizer que teria muito mais gosto em estar aqui, tendo respondido a um concurso. E se houvesse concursos para entidades reguladoras, provavelmente o João Cadete Matos, com os seus anos e com a sua experiência e com a sua convicção de que pode ajudar o país nesse serviço público, já teria participado em algum concurso. Enfim, o Parlamento do meu país ainda não decidiu que essa é a opção. Penso que essa opção é válida. Essa opção, inclusive, e esse é o meu comentário, permitiria que em instituições, como o Banco de Portugal, de onde eu venho, ou como a ANACOM, onde agora virei, se for confirmada a minha indigitação, presidir, fosse mais regra do que exceção aquilo que não acontece nem numa nem noutra instituição. Penso que na história, quer de uma, quer de outra, só temos um quadro superior que tenha sido nomeado diretamente para a administração dessas instituições. Isso aconteceu uma vez nos meus 32 anos do Banco de Portugal, tanto quanto eu sei também que terá acontecido uma vez no passado recente da ANACOM. Esse é um ponto de reflexão, porque eu também tenho a convicção que muitos desses quadros têm a competência e, se houvesse precisamente essa opção dos concursos públicos, certamente eles seriam candidatos e teriam a ambição de servir o país nessas posições. E, portanto, permitam-me que faça este comentário, que penso que também vai dar uma forma ao encontro da questão que me colocou. Muito obrigado.
Obrigado, doutor.
Desculpa, se pedir só uma pequena coisa que eu acho que é importante para efeitos da nossa ata que teremos de fazer. Eu só me esqueci de perguntar uma coisa que tem a ver com o término dos mandatos. Quando há nomeação agora nos termos da nova lei, quando há nomeação de mais do que 2 membros ao mesmo tempo, o término dos mandatos não pode ser concluído. Eu confesso que, do que vi na CRESAP, essa matéria não é abordada. Só lhe perguntava esta questão que é importante para efeitos do relatório que nós teremos de fazer.
Eu considero que essa questão deriva dos estatutos da ANACOM e penso que das regras das entidades reguladoras, em que está previsto esse desencontro dos mandatos quando há mais do que um membro a ser nomeado em simultâneo e, portanto, é um assunto que já tive a oportunidade de falar com o Sr. Ministro do Planeamento e das Infraestruturas e que está, penso eu, também no entendimento dele e que estará no entendimento do Governo, que de acordo com os estatutos essa será a regra a seguir e a observar em termos de desfazamento dos mandatos. Sendo que é também extremamente importante, estou mais por cento de acordo com isso, porque facilita a transição entre os conselhos de administração, assim como estou totalmente de acordo com a ideia de que há um mandato único, um mandato não renovável. Esse também é uma garantia importante da independência dos membros dos conselhos de administração dos reguladores.
Sr. Deputado.
Não, esse assunto comigo não foi tratado.
Obrigado, Sr. Deputado. Passaríamos agora ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, Sr. Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, cumprimentando o Dr. Cadete Matos e agradecendo mais uma vez as suas respostas até agora nesta reunião e desejando naturalmente os maiores êxitos. Queria começar por colocar uma questão que tem a ver com a articulação da, ou digamos assim, de uma forma mais ampla, a ligação e a inter-relação da ANACOM com outras entidades de diversas competências relevantes para o setor. Nós sabemos que em Portugal existe uma tradição, nem sempre muito feliz, de ver o boletim meteorológico de Bruxelas para saber se sai com o guarda-chuva e a gabardina ou não. Isto é, traduzindo, conforme o BEREC ou outra entidade ou a Comissão Europeia estabelece as linhas orientadoras, assim a regulação, não é só a regulação, assim o poder político em geral tem vindo a atuar e depois se fará assim essa verificação. Nós estamos perante processos de decisão e de reflexão sobre o futuro Falou-se aqui da questão das comunicações eletrónicas e do mundo digital, que coloca, de certa forma, a União Europeia tem estado numa encruzilhada e há um debate em curso relativamente ao qual as matérias têm aparentemente sido objeto de algum atentismo a nível dos países, e por isso é que eu digo, às vezes andam muito a olhar para o boletim meteorológico de Bruxelas para ver como é que se vestem por cá. A questão que se coloca tem a ver com aquilo que é moda há uns anos chamar a proatividade, isto é, há coisas que têm a ver com uma dimensão transnacional dos mercados e dos setores, e há outras matérias que têm a ver com o próprio funcionamento e até a defesa a nível nacional do interesse público face àquilo que em termos transnacionais e supranacionais é colocado. Mencionou há pouco a questão do roaming. E sem estarmos a fazer a apologia da defesa de grupos económicos ou de interesses empresariais, a verdade é que tem sido, ao nível das grandes potências e dos seus respectivos grupos económicos, digamos, a aplicação de um conjunto de opções e de regras que depois acabam por prejudicar países mais periféricos e mais, digamos, receptores de turismo, como é o caso de Portugal. E essa é uma questão em que a questão nacional versus transnacional se coloca e compreenderá que não é estranho que o PCP coloque uma questão como esta. Outro aspecto também relacionado com estas matérias de articulação e do diálogo em que a ANACOM seja parte, tem a ver com uma questão que, digamos, já é uma questão de futuro há muito tempo, como dizia o outro. E, portanto, sendo uma questão de futuro há muito tempo, continua a ser uma questão de futuro, mas continua a colocar-se em cima da mesa como questão absolutamente estratégica para as comunicações. E, neste caso, não apenas para as comunicações de dados, porque as novas tecnologias, nomeadamente a voz sobre IP, colocam o digital e a internet como uma infraestrutura transversal para o funcionamento das sociedades e da economia. E, portanto, a questão da governação da internet tem que ser olhada e discutida não apenas na FCT, onde é, de facto, a competência por lei e nos termos da orgânica do Estado que tem esse acompanhamento, mas uma articulação e uma discussão e uma reflexão mais ampla. E a segunda pergunta nesse âmbito tem a ver precisamente com o acompanhamento, a reflexão e a ligação às questões da governação da internet, sendo essa matéria tratada pela FCT, mas até na cena internacional, mas a ligação e o acompanhamento que nessa matéria a ANACOM pode garantir ou procurar garantir. Um aspecto que tem a ver com o diálogo e acompanhamento a quem conhece a realidade no terreno e que permita à ANACOM, pela experiência própria e até à Assembleia da República, fazer uma reflexão e uma abordagem do setor, não de âmbito fragmentário e fracionado por casos concretos, reclamações, etc., estatísticas de reclamações que, por natureza, são potencialmente indutoras em erro, as estatísticas das reclamações, quanto mais não seja até pelo efeito do conhecimento das pessoas que pode induzir ou não à reclamação, e isto é um elemento incontornável, mas a experiência que nós temos, olha, aqui na Assembleia da República, a audição à administração atual da ANACOM, que mencionou há pouco, e é importante e interessante que tenha acompanhado e que haja, de facto, consequências desse trabalho aqui na Assembleia, mas, se bem se recorda, o que desencadeou esse trabalho e esse processo de debate na Assembleia foi o alerta do Sindicato Nacional dos Trabalhadores dos Correios de Telecomunicações, que são daquelas entidades que têm, por natureza própria, uma ligação ao terreno e uma visão nacional do que se passa no setor, nas respectivas empresas. E, por isso, graças ao contributo dos trabalhadores do setor, no âmbito dos Correios, do Serviço Universal, do Serviço Postal e da situação absolutamente grave que está a verificar-se, mas também em outras matérias, como é a questão das telecomunicações. Portanto, qual é a perspectiva que considera, e termino, qual é a perspectiva que considera ser necessária nesse âmbito da ligação aos trabalhadores e suas organizações no setor? Sr. Presidente, se me permite uma última questão muito rápido, muito, muito breve, que tem a ver com um aspecto que já foi aqui colocado, mas falta uma vertente específica, que é a questão da composição do CA e a ligação de pessoas. Nós não queremos pessoalizar, é a questão de ligação de pessoas, não é para além do que a lei exige. É uma questão que falta tratar, que é as decisões que há a tomar no plano dos pelouros, do CEA. Isto é, aquilo que considera da reflexão que tem feito sobre as funções a atribuir às pessoas que venham a fazer parte do CEA, que tenham tido essa ligação à empresa e ao setor com determinadas tarefas, qual é a perspectiva que coloca relativamente à organização interna no âmbito do Conselho de Administração, às funções e aos pelouros que essas pessoas possam ou não vir a assumir? Penso que me faça entender, era a última questão. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Dr. João Matos.
Sr. Deputado, muito obrigado pelas suas questões. Começando pela primeira questão, que tem a ver com a dimensão europeia. Eu referi também, inicialmente, que é uma dimensão que a ANACOM tem que estar permanentemente atenta e ativa. Portugal tem, na esfera europeia das telecomunicações, uma boa reputação, que é obviamente derivado do facto de as telecomunicações em Portugal também terem tido um desenvolvimento bastante positivo e a entidade reguladora também ter o prestígio e a reputação na Europa. Esse fator é algo que nós temos que potenciar e, portanto, é algo que eu também quero me comprometer a prosseguir. E porque entendo que é fundamental para influenciarmos as decisões que são tomadas. A minha experiência, enfim, já presidia vários comitês internacionais de nível europeu, é que a dimensão do país não é o fator decisivo para a influência nas decisões. Tem muito a ver com a preparação que nós fazemos e com a capacidade que temos de defender as nossas posições. E, portanto, isso é algo que vai estar nas minhas primeiras preocupações e é uma linha que eu também estou de acordo que é fundamental garantir a priori, isto é, quando se trata de preparar a revisão, como vai ser o caso de todos os aspectos normativos de âmbito europeu, porque depois das normas aprovadas, de facto, comprometemos a aplicá-las e, portanto, e essa é a situação, enfim, que já aqui foi referida em alguns dos domínios. Esta intervenção com o regulador europeu, diria que também é fundamental estabelecer essa boa relação com os reguladores, com os outros reguladores nacionais, desde logo com a autoridade da concorrência, mas com todos os reguladores setoriais e com todas as entidades. Eu há pouco referi isso, mencionei alguns exemplos, mas também tenho todo o gosto em mencionar as organizações sindicais nesse diálogo. Porque o nosso objetivo é serviço público, é a defesa dos consumidores e a defesa dos consumidores passa também por os trabalhadores e colaboradores de qualquer organização, de qualquer operador, terem também, que isso existe certamente nos códigos de conduta de todas as organizações, esta preocupação pela eficiência e pela qualidade do serviço que é prestado. O mesmo se aplica ao caso que referiu da governação na internet, portanto, é aliás meu propósito em relação a todos os dossiers em que a ANACOM tenha que fazer uma interação com outras entidades públicas, estabelecer esse diálogo logo no início do mandato para estabelecer as necessárias pontes de cooperação em que haja matérias de comum interesse. Relativamente à última questão que coloca da composição do Conselho de Administração e dos pelouros, eu devo lhe dizer que sobre isso também tenho uma convicção muito firme e que também deriva da minha experiência e é aquilo que eu tenho para oferecer à ANACOM, é essa experiência. E essa experiência é que normalmente a organização típica dos Conselhos de Administração em Portugal é um fator de incentivo à criação de silos dentro das organizações. É o pior inimigo da cooperação transversal dentro das organizações. E isso acontece, de acordo com a minha experiência, em muito lado. Eu terei que fazer o diagnóstico da situação da ANACOM, terei que ter essa percepção, como é que a ANACOM está organizada, porque, como eu disse, o Conselho de Administração deve servir para agilizar, para dinamizar, para liderar os projetos estratégicos. Mas é essencial que o acompanhamento e a supervisão desses projetos seja feita, na minha perspectiva, de uma forma coesa pela equipa do Conselho de Administração. E, portanto, eu tenho uma preocupação à partida, grande, de não criar qualquer segmentação do Conselho de Administração que impeça esta fertilização cruzada que é necessária entre os departamentos da ANACOM. A ANACOM hoje tem uma organização baseada em 10 departamentos, tem também delegações dos Açores e da Madeira, tem também serviços deslocalizados em Lisboa, em Barcarena e no Porto. Portanto, toda esta organização, com muitas pessoas, tem que funcionar de forma articulada. E, portanto, o Conselho de Administração não pode ser mais uma etapa numa verticalização da decisão. O Conselho de Administração tem que ajudar à gestão cruzada de toda a organização. E, portanto, isso coloca-me um desafio de pensar como é que os próprios diretores de departamento podem ser chamados a ter uma atuação mais concreta e mais colaborativa na tomada de decisão e como é que o Conselho de Administração, de facto, não fica cingido à tradicional segmentação de pelouros em que o próprio Conselho pode perder alguma desresponsabilização na decisão coletiva que tem que ser tomada pelo Conselho de Administração. Portanto, é uma matéria que eu considero prioritária e que tenho, como acabo de dizer, uma visão concreta de como as coisas devem ser conduzidas. Enfim, vamos fazer o diagnóstico e vamos depois tomar as decisões que se impuserem.
Obrigado, Dr. João Cadete Matos. Com esta sua intervenção, terminamos esta audição. Aos deputados, só chamaria a atenção que temos a seguir outra audição da doutora Maria Margarida Moura e Sá Costa, para efetuarmos só o tempo de sua doutora se ausentar.
Deixe-me só agradecer, foi imenso gosto que eu estive aqui. É a primeira vez que estou, a não ser numa visita de cortesia ao Parlamento, portanto tive muito gosto em vos conhecer, espero vir a conhecer-vos pessoalmente ao longo deste meu mandato, e aquilo que quero dizer é que quer individualmente cada deputado, cada grupo parlamentar, a Comissão, sempre que necessitarem de falar comigo, como Presidente, se for confirmada a indigitação, ou com o Conselho de Administração, contam com toda a disponibilidade e interesse. Muito obrigado.